para contextos muito, muito menos seguros. Tudo isto quando há, sim, especialistas e organizações de pais que consideram que esta medida não funciona. Vejam o que é que se passa lá fora. Errada, mal feita, mal pensada. A proposta do PSD é uma resposta pouco séria a um problema sério. Por isso, a Iniciativa Liberal deixa-vos um desafio. Comecem de novo. O PSD escolheu não permitir que outros partidos apresentassem as suas propostas. E é importante que isso fique registado, mas isso não impedirá a Iniciativa Liberal de avançar com as suas próprias propostas. Com peso e medida, sem ataques à liberdade e privacidade dos portugueses e sem aumentar os riscos para os jovens. E, sobretudo, com responsabilidade, que é a única forma aceitável de abordar este tema. Mas responsabilidade, Srs. Deputados, não foi aquilo que aqui vimos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, invoco hoje para este debate e no início a alma e o espírito de São Carlo Acutis, que nasceu para o céu em 2006 apenas com 15 anos. Tinha, portanto, menos idade do que aquela que o PSD pretende agora fixar como a idade mínima para o acesso autónomo ao mundo digital. E foi assim ainda proclamado santo em setembro passado, depois do Papa Francisco reconhecer os seus milagres. Sim, o mesmo santo Padre Francisco que a esquerda tanto gosta de citar. São Carlo, tendo vivido connosco apenas 15 anos, é o primeiro santo millennial e a Igreja deu-lhe o título de padroeiro da internet e das redes sociais. Porque percebeu, senhores deputados, que o ambiente digital é hoje o areópago moderno, é hoje a praça pública do século XXI. Entre os seus amigos, São Carlo era conhecido como um geek, porque apenas aos 14 anos, o pároco da sua igreja pediu-lhe para fazer o site da paróquia em Milão e desenvolveu sozinho uma plataforma mundial onde eram registados os milagres eucarísticos e as aparições marianas reconhecidas pela igreja. Ele envolveu a família, envolveu a comunidade e colocou o seu talento ao serviço do bem. Nasceu, claro, numa família católica que lhe ensinou algo fundamental: usar a liberdade com responsabilidade. Os seus pais não lhe proibiram a internet, não lhe bloquearam os acessos. Os seus pais católicos nunca lhe castraram a imaginação, nem os talentos que Deus lhe concedeu como jovem único e irrepetível. Por isso, São Carlos chegou aos altares, chegou a santo e chegou, acima de tudo, ao céu. Mas atenção, tal como os seus pais, São Carlo não era ingênuo, porque sabia de facto que a internet pode degradar, pode escravizar, e por isso mesmo ele dizia a todos os jovens que fossem menos consumidores passivos e desafiava-os a serem produtores. E dizia esta frase que deve ecoar aqui nesta Câmara: todos nascemos como originais, mas muitos morremos como cópias. Senhor Presidente e Srs. Deputados, os pais de Carlo ensinaram-lhe critério, deram-lhe exemplo, acompanharam-no na sua educação. E é exatamente aqui que reside a divergência essencial com esta proposta. O Chega não defenderá jamais um Estado censor e um Estado tutor. No Chega, nós queremos um país de famílias fortes, de pais livres e responsáveis, e uma sociedade que educa para a liberdade e não para o medo. Senhores deputados, quando o Estado começa a querer substituir-se aos pais, acabará por limitar não apenas o acesso à internet aos jovens, mas acabará por coartar a própria liberdade de todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Do Sr. Deputado Gonçalo Capitão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ainda nem disse nada. Mesmo para o Sr. Deputado Pedro Frazão, esta intervenção é no mínimo lamentável. Mas eu começo por outro deputado do Chega, se não estou errado, deputado do Chega, Nuno Simões de Melo, que hoje disse que o PSD quer aproveitar esta tempestade para controlar. Ora, pelo menos não acrescentámos chuva à nossa intervenção, mas apesar de tudo temos aqui uma garrafinha que podemos carregar. A verdade é que é uma vergonha da vossa parte achar que os vossos colegas vão aproveitar-se de uma tragédia para instrumentalizar isto. Talvez por isso é que o grande líder da direita teve um terço dos votos do candidato da esquerda, do candidato que não fazia nada.
Eu pedia para continuar e dar condições para continuar. Se faz favor.
Obrigado. Oh, deputado Pedro Pinto.
Faz favor,
eu convivo bem com o seu ruído. Não ouviu? Eu digo-lhe, eu gosto muito desse modo de chega ao Pitecos, essa arte rupestre que performa aí, esses urros que faz para aí. É uma vergonha isto, assim como é uma vergonha, deixem-me dizer-lhes, é uma vergonha.
Senhor deputado, pedia para dar condições e pedia ao Senhor deputado também para se dirigir ao objeto da nossa sessão de hoje. Faz favor. O tempo há parado, era bom que se desse condições e pedia que se enquadrasse o tema da ordem do dia. Faz favor, Sr. Deputado. Comece que vai haver, se não houver, eu volto a interromper. Faz favor, Sr. Deputado.
Mais ainda, esta intervenção é lamentável porque quem explora o rancor, quem explora o desespero e quem galga o oportunismo é o Chega, não é o PSD. Estamos a falar de cidadãos em formação, em desenvolvimento, que são comercialmente manipuláveis, que são politicamente radicalizáveis, mas talvez seja por isso que não querem fazer nada. O senhor deputado, diga-me, porque eu ouvi a sua intervenção na Convenção Autárquica, o que é que faria nesta situação o professor Dr. André Ventura? Se calhar não fazia uma figura tão triste porque tem alguma inteligência emocional. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Não intervir nesta matéria quer dizer que seremos coniventes com a criança que sai de casa atrás de um perfil falso e não volta. Somos coniventes com a criança que é vítima de bullying, entra em depressão e pode até acontecer pior. Somos coniventes com chantagem, com instrumentalização e com tanta informação falsa, mas disso os senhores gostam. O senhor invocou um santo e eu, em relação à sua intervenção, vou invocar outra santa. A santa ignorância que é a sua padroeira.
Que foi pedido o esclarecimento. Foi pedido o esclarecimento. Senhores deputados, o tema é suficientemente realmente importante para que seja tratado com a dignidade que o Parlamento também exige, todos. Portanto, foi ouvido... Não, é genérico, não é para o senhor deputado. Estou a dizer para todos que não dão condições. Portanto, eu vou dar a palavra agora ao senhor deputado Pedro Frazão, a quem foi pedido o esclarecimento, para ter a possibilidade de esclarecer nos 2 minutos seguintes. Espero que também com condições para o fazer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Sr. Deputado Capitão, não sei se é capitão, se é sargento ou se é soldado raso, de facto tem uma grande falha na sua vocação, porque parece que a sua vocação de facto não é ser deputado, é ser comediante de terceira categoria num bar manhoso de stand-up comedy. É verdade. O senhor deputado vem para aqui dizer que a minha intervenção é lamentável, quando foi o senhor deputado que mereceu um reparo da presidência da Assembleia da República porque se estava a desviar do tema. Portanto, meta a mão na consciência. Pois falou de vergonha, vergonha, vergonha. Vergonha devia ter o senhor nessa bancada que apoia ao governo, que tem uma ministra da Administração Interna que se meteu à meia da noite, meteu o rabinho entre as pernas e fugiu de sola quando o país está no meio de uma calamidade. Isso é que é vergonha. Uma ministra, aliás, que o nosso líder, André Ventura, já tinha exigido a sua demissão, sabe quando? No verão passado, porque no verão passado, depois dos fogos, já era perfeitamente manifesto.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem razão que eu chamei a atenção, mas tenho que também chamar a atenção que o tema não é a ministra da Administração Interna. Só por isso. Dentro daquilo que é o uso alargado, que responda ao Sr. Deputado. Faz favor.
Ó Sr. Presidente, eu peço desculpa. Mas aí discordamos, porque o senhor Deputado Capitão introduziu este tema no seu pedido de esclarecimento. Portanto, a minha obrigação é responder-lhe esse esclarecimento no devido tema. Portanto, aí discordamos, Sr. Presidente.
Não.
Mas continuando.
Dois penaltis, não corrijam um e outro. Erram os dois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor, mas eu vou continuar no seu pedido de esclarecimento, se me der essa...
Faz favor.
Muito obrigado. O senhor deputado capitão introduziu também o tema das presidenciais. Também é preciso ter muita falta de vergonha na cara quando a sua bancada e os ministros do governo que apoiam andaram na rua na primeira volta a apoiar um candidato que nem passou à segunda volta, nem teve mais de 11% e teve apenas 600 mil votos. 600 mil votos. Senhor deputado, vergonha tinha eu de falar nesse assunto. Depois vem falar aqui do tema, finalmente, conseguiu-se dirigir ao tema das crianças. Entre o senhor deputado e eu, não sei quem é que tem mais capacidade para falar de crianças, porque eu sou pai de 7 filhos. E sei muito bem que os meus filhos são todos diferentes. São todos diferentes. E a sua capacidade de lidar com as redes sociais são também diferentes. Portanto, não me venha dizer que o senhor está mais preocupado com as crianças do que eu. Porque isso, senhor deputado, eu realmente não lhe admito. Sabe uma coisa? Olha, em vez de estar a falar dos Gypsy Kings e em músicas ritanas, enfia a viola no saco e vá fazer stand-up comedy.
Senhores deputados, eu também tenho 5 filhos e gostava de ouvir sobre o tema em concreto todos, e não sobre temas laterais. Todos. Senhora Deputada Paula Santos, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não são opiniões e muito menos percepções, são factos. Está comprovado que a utilização abusiva de ecrãs para fins lúdicos, assim como a utilização de redes sociais, jogos e diversas plataformas, tem impactos negativos nas crianças e jovens. São conhecidas as preocupações de pais, da comunidade educativa e científica que acompanhamos e que exigem que se intervenha para assegurar o bem-estar das crianças e jovens. O Estado tem a responsabilidade de garantir a todas as crianças e jovens as condições para o seu desenvolvimento integral, incluindo no plano cognitivo e emocional. A evidência científica mostra-nos que o elevado número de horas nas redes sociais, em jogos ou outras plataformas geram dependência, levam muitas vezes ao isolamento social, mas não só. Estão identificados diversos sintomas na saúde, desde a redução drástica da atividade física à perturbação no sono. Pode ter consequências no comportamento, nomeadamente maior agressividade, depressão e ansiedade, e pode também ter consequências ao nível cognitivo, em particular na concentração e memorização ou na linguagem.